Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão investiga a situação de brasileiros no exterior.
Deputado quer solução para a crise nas prefeituras.
População ameaça interditar Transamazônica.
Zé Geraldo do PT adverte que o trecho da rodovia Transamazônica que corta o Pará poderá ser interditada pela população no dia 4 de janeiro se não forem tomadas as providências para a recuperação da estrada.
O deputado chamou a atenção para o estado precário da estrada e que tende a se agravar com o período de 6 meses de chuvas fortes que começa em fevereiro.
Zé Geraldo lamentou que, apesar dos apelos, o DENIT ainda não iniciou a recuperação da BR-230 e lembrou que, durante a época das chuvas, é impossível a execução da obra.
Mauro Benevides, do PMDB, reivindicou a restauração das BR-116 e 222 que cortam o Ceará e que estão em situação precária.
Mauro Benevides lembrou que, em julho deste ano, o ministro dos Transportes, Anderson Adalto, assumiu o compromisso público de adotar medidas para começar rapidamente a duplicação da BR-116 entre Fortaleza, Itaitinga e Pacajus.
Lincoln Portela, do PL Mineiro, comentou pesquisa realizada pela CNT em 56 mil quilômetros de 109 trechos de estradas em todo o país, mostrando que a situação das rodovias sob a administração pública piorou.
O estudo também registra que 82% dessas estradas estão péssimas, ruins ou deficientes, e 71% dos trechos privatizados foram classificados como bons ou ótimos.
Lincoln Portela confia que o programa de parceria público-privada, divulgado pelo governo federal, vai estimular novos investimentos privados em infraestrutura e ajudará a melhorar as condições de rodovias brasileiras.
Marcondes Gadelha, do PTB da Paraíba, alerta que o país não pode desenvolver-se sem investimentos em infraestrutura, principalmente na construção de estradas e ferrovias.
O deputado apoia as parcerias público-privadas e os consórcios intermunicipais e interestaduais que buscam soluções criativas recuperam a capacidade de investimentos no setor.
Marcondes Gadelha adverte, entretanto, que essas iniciativas não eximem o governo de utilizar os recursos da CID dos combustíveis para as obras necessárias.
Deputado quer solução para a crise nas prefeituras.
Eduardo Gomes, do PSDB, afirmou que o país enfrenta a maior crise do poder municipal dos últimos 20 anos e pediu a liberação de verbas federais referentes às emendas orçamentárias para viabilizar obras e o atendimento de saúde e educação.
Ele acrescentou que, devido ao contingenciamento de recursos, os 139 municípios do Tocantins enfrentam o aumento do desemprego, agravando os problemas sociais do estado.
Eduardo Gomes também considerou ineficaz o projeto do Executivo que modifica o papel das agências reguladoras porque não atende às necessidades do setor de infraestrutura.
Wagner Lago, do PP, informou que uma comitiva está em Brasília para cobrar o projeto de estruturação das agrovilas, para onde foram removidos os moradores da área onde foi implantada a base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão.
Wagner Lago ainda alertou para a necessidade de retomada das obras da Ponte do Estreito dos Mosquitos, que liga a ilha de São Luís ao continente. Ele alerta que a capital maranhense corre o risco de ficar isolada.
Arnon Bezerra, do PTB, registrou visita que fez ao município cearense de Quixadá para o lançamento de mais uma etapa do projeto São José, pelo governador Lúcio Alcântara.
De acordo com Arnon Bezerra, o projeto São José atenderá 177 municípios com até 7 mil moradores, liberando recursos para a construção de adutoras, eletrificação rural e construção de casas populares pelo sistema de mutirão.
Deputados cobram ações contra a seca nordestina.
Wilson Santiago, do PMDB, relatou as dificuldades enfrentadas pelos paraibanos no Cariri. Ele relata que mais de 48 milhões de nordestinos sofrem com a falta de água, como resultado da inexistência de infraestrutura para combater a seca.
Deputado ainda congratulou-se com o governo Lula por direcionar ações para o Nordeste, como o Programa do Leite, o Pronaf, e a transposição do Rio São Francisco.
Mas o Wilson Santiago pede ao Executivo e ao Legislativo que sejam intensificadas as ações que visam recuperar a região.
Luiz Piauilino, do PTV, por sua vez, denuncia que a população de Bezerros, no interior de Pernambuco, está sendo prejudicada pela falta de ações do governo. Segundo ele, várias obras na cidade estão inacabadas.
Luiz Piauilino afirma que a solução para a falta d'água em Bezerros se dará pela conclusão da adutora do rio Sirinhaém. ao Açu de Brejão, em Sairê.
Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, reclamou da falta de empenho do governo em aprovar o projeto que recria a Sudene. O parlamentar lamenta que o adiamento aconteça justo quando a região enfrenta a pior seca dos últimos tempos.
Raul Jungmann também pediu ao Procurador-Geral da República que suspenda o artigo do Estatuto do PT que obriga os filiados a doarem parte do salário ao partido, porque a lei eleitoral proíbe esse tipo de contribuição no caso de servidores públicos.
Doutor Hélio, do PDT paulista, solidarizou-se com as vítimas das enchentes em Campinas e localidades vizinhas e cobrou assistência às vítimas e aos moradores de locais de risco.
Doutor Hélio também pediu ao Ministério da Justiça melhor estrutura de trabalho para a Polícia Federal de Campinas. Segundo ele, a região sofre com o narcotráfico, roubo de cargas, sequestros e agora está envolvida na CPI do Banestado.
Jefferson Campos, do PMDB paulista, saudou a Santa Casa de Sorocaba pelos 200 anos de bons serviços prestados à comunidade do município e à região.
Deputado critica a reforma tributária e teme informalidade.
Augusto Nardes, do PP Gaúcho, destacou que a proposta de reforma do setor tributário vai aumentar a carga tributária em 16 bilhões de reais, colocando o país na informalidade, como no Paraguai.
O deputado explica que o atual sistema gerou o quadro alarmante de 9 milhões de brasileiros desempregados e 47 milhões na informalidade e recomenda que o setor seja modernizado.
Augusto Nardes ressaltou que o país deveria adotar o sistema seletivo na cobrança de impostos para acabar com a sonegação fiscal. Outra medida que ele aponta é intensificar o Pacto Federativo para atenuar a carga tributária.
Zelinda Novaes, do PFL da Bahia, chamou atenção para as declarações do presidente Lula de que o arrocho fiscal será ainda maior em 2004, por conta da estagnação da economia brasileira.
Zelinda Novaes disse que o governo, ao justificar que o arrocho vai garantir o equilíbrio fiscal, demonstra que o PT pratica a mesma política que censurou durante anos.
O Brasil possui 55 milhões de hectares de terras alagadas e se usar 1% desse potencial poderá liderar o ranking mundial da produção de pescado, com 80 milhões de toneladas ao ano. A opinião é de Nelson Marquezelli, do PTB.
Ele acrescenta que se o setor pesqueiro tiver orientação e crédito permanente, fará diferença positiva na balança comercial.
Nelson Marquezelli ainda elogiou as medidas de incentivo anunciadas pelo governo durante a primeira Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca.
César Bandeira, do PFL Maranhense, defendeu o fim do bloqueio autorizado por juízes, mesmo sem decisão final da Justiça, a contas online das empresas com débitos trabalhistas.
Segundo César Bandeira, o bloqueio é irregular, pois não existe lei prevendo o procedimento. Ele afirma que a medida foi criada por ato administrativo da Corregedoria Federal do Trabalho.
Doutor Heleno, do PP Fluminense, lamentou que nas últimas eleições tenha sido vítima de estelionato eleitoral, quando falsas lideranças espalharam que ele tinha votado contra direitos do trabalhador.
Doutor Heleno afirmou que sempre incentivou o pagamento dos direitos trabalhistas, que considera intocáveis.
Deputado pede união para o desenvolvimento nacional.
Professor Irapuã Teixeira, de São Paulo, elogiou o governo Lula e pediu esforços suprapartidários em benefício do desenvolvimento nacional.
Professor Irapuã Teixeira ainda considerou positiva a proposta do ministro José Dirceu de reduzir o número de ministérios e otimizar os trabalhos do Executivo.
Mas Paulderney Avelino, do PFL amazonense, lamentou que o governo Lula esteja paralisado, dedicando-se apenas a aumentar as receitas e em manter o pagamento dos juros em dia.
Paulderney Avelino ainda apresentou o projeto de decreto legislativo para assustar o decreto do governo que prejudica a liberação dos recursos das emendas parlamentares.
Doutor Ribamar Alves, do PSB Maranhense, condena as críticas de Paulderney Avelino ao governo e recorda que o governo Fernando Henrique, apoiado pelo deputado amazonense, entregou 40 bilhões de dólares a bancos falidos.
Doutor Ribamar Alves acrescentou que os altos juros que o Brasil paga são fruto de acordos feitos no governo passado, que têm que ser cumpridos para que o país não perca credibilidade.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, repudiou o tom das críticas de José Serra ao governo Lula e entende que o ex-ministro ainda não assimilou a derrota nas eleições presidenciais.
O deputado acusa José Serra de ter esquecido que o modelo político do governo Fernando Henrique consolidou a hegemonia do capital financeiro, deixou o país com grandes dívidas e aumentou os índices da inflação, do dólar e do risco Brasil.
Lindbergh Farias afirmou que o governo Lula, com as medidas de arrocho monetário e fiscal, superou as dificuldades e controlou a economia, alcançando destaque no comércio exterior.
Reforma previdenciária é avanço para o país, diz deputado.
Antônio Nogueira, do PT do Amapá, entende que a aprovação da reforma da Previdência no Senado representa uma vitória da nação, pois garante o pagamento dos benefícios a todos os segurados e estabelece regras mais justas.
Antônio Nogueira também comemorou a abertura de linha de crédito com recursos do FGTS para compra de imóveis novos e usados de até R$ 80 mil por intermédio da Caixa Econômica Federal, beneficiando a classe média baixa.
Wasnider Rory, do PT do Distrito Federal, afirmou que, para deixar sua marca na história, o governo Lula terá que realizar uma reforma agrária efetiva, com a mudança da estrutura de produção.
Apesar de reconhecer os esforços do governo para superar o alto nível de desemprego e estimular o desenvolvimento regional, Wasnider Rory ressalta que o crescimento econômico deve prever também a desconcentração de renda e a reforma agrária.
Gonzaga Patriota leu nota em que o Partido Socialista Brasileiro, PSB, apoia as políticas adotadas pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral.
Desde que assumiu o ministério, o país avançou no combate aos atrasos tecnológicos e na universalização dos benefícios, elogia o parlamentar pernambucano. O documento foi publicado durante o Congresso Nacional do PSB neste fim de semana.
Gonzaga Patriota ainda registrou os 4 anos de atividade da Rádio Sertânia FM, que cobre vários estados nordestinos, e a conquista do Campeonato de Futebol do Interior de Pernambuco pelo time de Sertânia.
Nilson Mourão, do PT do Acre, registrou a realização do 2º encontro do Movimento Político pela Unidade, semana passada, na Câmara dos Deputados.
Nilson Mourão ressaltou que o movimento suprapartidário, e que atua em mais de 180 países, reuniu mais de 400 políticos brasileiros preocupados com questões como a paz e o respeito ao próximo.
Osório Adriano, do PFL do Distrito Federal, contestou reportagem da revista Veja, segundo a qual a Delegacia Regional do Trabalho encontrou irregularidades em uma propriedade do presidente do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia.
O deputado acredita que a matéria teve motivação política. Ele salientou que o ministro divulgou nota afirmando que não foi procurado pelos fiscais e desmentindo as acusações.
Osório Adriano informou ainda que Maurício Correia vai interpelar o Ministério do Trabalho sobre qual foi o procedimento utilizado na vistoria.
Alberto Fraga, do PTB, acusou os políticos do Partido dos Trabalhadores de não agirem com coerência. Segundo o deputado, os petistas têm o hábito de fazer denúncias infundadas, mas não aceitam acusações a eles mesmos ou a seus aliados.
Alberto Fraga citou o caso do Distrito Federal, onde o PT já perdeu na justiça 33 das 36 ações contra o governador, mas continua afirmando que Joaquim Roriz será cassado.
Comissão investiga a situação de brasileiros no exterior.
João Magno, do PT Mineiro, comunicou que os membros de uma comissão externa do Congresso foram aos Estados Unidos verificar a situação prisional de 922 imigrantes brasileiros e pedir o retorno de todos ao Brasil.
O deputado que integra a comissão informou que os imigrantes detidos no exterior são vítimas dos problemas econômicos e buscavam melhores condições de vida em países como os Estados Unidos, onde são submetidos a condições subhumanas.
João Magno ainda apelou às autoridades diplomáticas que implementem o serviço de assistência aos brasileiros com problemas ligados à imigração e criticou a ineficiência do atendimento consular.
Mariângela Duarte, do PT de São Paulo, protestou contra autoridades inglesas que mantiveram detidos 6 estudantes brasileiros no aeroporto de Londres por quase 24 horas.
Os jovens foram tratados como se fossem criminosos, detidos em um quarto apertado e depois deportados para o Brasil, conta Mariângela Duarte. A parlamentar quer esclarecimentos do embaixador da Inglaterra.
A deputada Maninha, do PT do Distrito Federal, foi eleita presidente da Confederação Parlamentar das Américas, que reúne parlamentares de 34 países na busca da integração continental.
Maninha ainda destacou a passagem do Dia Internacional de Combate à AIDS, alertando para o fato de que a cada ano mais mulheres estão se infectando com o vírus HIV devido à falta do uso de preservativos.
Eduardo Valverde, do PT, registrou o falecimento do professor, historiador e ex-secretário de Educação de Rondônia, Victor Hugo, ocorrido no Rio de Janeiro em 30 de novembro.
Eduardo Valverde também criticou o Tribunal de Justiça de Rondônia por ter cassado a decisão que suspendia a nomeação de um ministro do Tribunal de Contas do Estado sem qualquer pré-requisito legal.
José Linhares, do PP do Ceará, lembrou a proximidade das festas natalinas, que para os fiéis representam a fraternidade entre os homens, a diminuição das desigualdades sociais e o aumento da paz, caridade e solidariedade.
José Linhares lamentou que 2003 tenha sido o que chamou de ano da guerra surda no Brasil, com fome, denúncias de corrupção nas instituições e problemas na educação pública.
Saúde.
Deputado quer distribuição igualitária de recursos do setor.
Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, pediu mais equidade na distribuição de recursos do SUS aos hospitais públicos como forma de reduzir os problemas enfrentados por populações de baixa renda.
Confúcio Moura ainda defendeu a intensificação do programa Saúde da Família no Distrito Federal, que demonstra eficiência na recuperação de pacientes através da assistência médica a domicílio e na redução dos gastos hospitalares.
Dr. Benedito Dias, do PP do Amapá, citou dados da Organização das Nações Unidas mostrando que 40 milhões de pessoas no mundo possuem o vírus da AIDS. Em 2003, 5 milhões de pessoas foram infectadas e mais de 3 milhões morreram.
Dr. Benedito Dias apoiou o lançamento da campanha da Organização Mundial de Saúde para simplificar a distribuição dos remédios e obter melhores resultados no tratamento da doença.
Jamil Murad, do PCdoB Paulista, explicou que votou contra o relatório final da CPI dos planos de saúde, porque, em sua opinião, as modificações no texto atenderam aos interesses dos planos, que poderão fazer reajustes sem qualquer limitação.
Jamil Murad lembrou que os reajustes nas mensalidades dos planos dos idosos chegam a 700%. Ele criticou também os privilégios mantidos pelos hospitais públicos aos usuários dos planos, em prejuízo dos pacientes do SUS.
Nazareno Fonteles, do PT, registrou satisfação ao retornar à Câmara e relatou seu recente trabalho à frente da Secretaria de Saúde do Piauí, reformulando o setor.
Segundo Nazareno Fonteles, houve melhoria na qualidade do atendimento no interior do Estado e no funcionamento dos hospitais. Ele acredita que a Secretaria conquistou nova imagem junto ao Ministério da Saúde.
Educação.
Deputado reivindica mais recursos para crédito educativo.
Orlando Desconce, do PT Gaúcho, defendeu a ampliação dos créditos educativos para que mais jovens possam estudar.
Orlando Desconce ainda enfatizou que, para melhorar o ensino, é necessário ampliar o programa de erradicação do analfabetismo, o número de vagas nas creches públicas, o valor da merenda escolar e o salário dos professores.
Rogério Teófilo, do PPS de Alagoas, registrou audiência pública na Comissão de Educação e Cultura com representantes do SESC e Senac, que debateram os produtos e serviços realizados pelas entidades.
Rogério Teófilo enfatizou que há 57 anos as duas entidades prestam bons serviços. Ressaltou a importância da intensificação das parcerias para ampliar a educação profissional no país.
Heleno Silva, do PL, informou que enviou ao governo relatório sobre a situação das escolas técnicas e agrotécnicas profissionalizantes. Segundo o deputado, elas foram massacradas no governo anterior, especialmente as do Nordeste.
Heleno Silva citou como exemplo a Escola Agrotécnica Federal de Sergipe, que chegou a formar 400 profissionais, dando aos mais carentes a chance de participar de um curso técnico. Hoje, restam pouco mais de 100 alunos.
Chico Alencar, do PT Fluminense, registrou o Dia do Sambista, comemorado em 2 de dezembro. Ele conta que a data foi assinalada por um vereador baiano que homenageou Ari Barroso no dia em que ele foi pela primeira vez a Salvador.
Para Chico Alencar, o samba é um estilo musical, mais que um ritmo, e retrata o sentimento de brasilidade que se junta ao forró, ao maracatu e outras formas de criatividade adotadas pelo povo para louvar a vida.
Quem também registrou a data foi o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia.
Daniel Almeida ainda defendeu o fortalecimento da política de desemprego brasileiro e enalteceu a participação direta do ministro do Trabalho e dos sindicatos nas discussões econômicas que interferem na geração de empregos.
Elimar Máximo Damasceno, do Prona Paulista, homenageou Ariano Suassuna pelos serviços prestados à cultura nacional através de seus livros e peças teatrais.
Elimar Máximo Damasceno disse que o escritor foi um dos primeiros a se rebelar contra a influência estrangeira na cultura brasileira, criando o movimento Armorial em 1970 em Recife.
Últimas notícias.
José Pimentel, do PT do Ceará, registrou os 11 meses de atividade do programa Fome Zero, que já atendeu mais de 5 milhões e 100 mil crianças, inclusive de escolas indígenas, com investimentos da ordem de 111 milhões e 500 mil reais.
Para José Pimentel, o semiárido nordestino foi o principal beneficiado pelo Fome Zero, pois além das ações político-sociais do programa, as chuvas do período deram à região a melhor safra agrícola dos últimos 30 anos.
Feu Rosa, do PP do Espírito Santo, destacou a importância da responsabilidade social da iniciativa privada na melhoria de vida da população. Ele elogiou a participação das empresas Aracruz, Samarco, Petrobras, Vale do Rio Doce e Siderúrgica de Tubarão.
A responsabilidade social é um fenômeno mundial e resulta em lucro financeiro e melhoria da imagem institucional das empresas, assinala Felrosa.
Luiz Bittencourt, do PMDB goiano, ressaltou o crescimento da participação das mulheres na educação e no mercado de trabalho, tomando conta de todos os setores produtivos, principalmente na área de serviços.
A presença das brasileiras também aumentou 121% nas universidades, ressaltou Luiz Bittencourt. Os dados são da Universidade Estadual de Goiás, onde é realizado estudo sobre o assunto, coordenado pelo professor Nelson Abreu.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Presidente do TCU é reeleito.
O ministro Valmir Campelo foi reeleito pelos demais ministros em sessão plenária na última quarta-feira para novo mandato como presidente do Tribunal de Contas da União. Ao agradecer a confiança e a colaboração que tem recebido dos demais ministros e do Corpo Técnico de Servidores do Tribunal, o presidente Valmir Campelo destacou a atuação do Tribunal na luta contra a corrupção. Enfatizou o presidente que o combate à fraude e ao desvio de recursos públicos permanece sendo a preocupação primeira do Tribunal, o que não impede o TCU de continuar o trabalho de orientação pedagógica que vem desenvolvendo junto aos gestores públicos, mediante iniciativas tais como a edição de cartilhas e manuais e a presença atuante na aproximação com a sociedade brasileira.
TCU firma acordo de cooperação com o Supremo Tribunal Federal.
O acordo de cooperação técnica foi assinado entre os presidentes do TCU, ministro Valmir Campelo, e do STF, ministro Maurício Correia, e tem por objetivo o treinamento e aperfeiçoamento profissional dos servidores dos dois órgãos.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.